Nós queremos pedir à igreja para ir até o Salmo 42 para iniciarmos. Nós vivemos dias bastante estranhos. Nós começamos a observar nos meios de comunicação alguns comportamentos bastante incomuns. Nós vimos recentemente 3 casos em que os pais, 2 deles, pais, uma pessoa que ia levar uma criança a uma escola, esqueceram as crianças dentro do carro, fechado, e as crianças morreram. Nós nos perguntamos o que está acontecendo com as pessoas. Como alguém é capaz de esquecer o filho dentro do carro, ir trabalhar, voltar depois, e a criança está já sem vida? Estes são apenas casos de muitos outros casos de comportamentos anômalos que nós estamos observando no mundo atual e que deixa as pessoas sem resposta. Não basta dizer que nós estamos ocupados com as coisas da vida, mas o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso ser está profundamente doente. A sociedade está enferma, o homem não quer reconhecer que ele precisa de um tratamento urgente. Irmãos, não se trata de um tratamento com remédio. Porque a doença, ela não é desse mundo. E nós que somos seguidores do Senhor, que andamos nos passos de Jesus, nós que estamos na igreja, nós que estamos anunciando o seu evangelho, nós que precisamos estar atentos para não sermos arrastados nessas tristes situações, nesses casos que aparece aí nas redes de televisão, devemos examinar a Escritura, devemos refletir profundamente, porque as respostas nós temos que ter em Deus. Se alguém nos perguntar, nós precisamos saber como dizer. Está acontecendo essas loucuras porque o homem se distanciou de Deus. Não se trata de religião. O mundo laico, esse mundo de pessoas que não creem em coisa nenhuma, que inclusive está aí no governo federal, essas pessoas pensam que trata-se de impormos alguma crença, alguma religião às pessoas. Não estamos tratando de religiosidade, mas nós estamos falando do homem tomar consciência da sua verdadeira natureza. Você precisa saber quem você é. E nós não vamos encontrar no mundo essas respostas. O homem não tem a resposta para a origem do ser. E nem para o seu destino. Nem mesmo as igrejas sabem de maneira clara como foi antes de nós estarmos aqui, como será depois de nós partirmos desse mundo. Só a Escritura Sagrada, só a Palavra de Deus pode nos oferecer respostas convincentes. E a Palavra de Deus, ela diz que nós somos muito mais do que seres carnais. Ela diz que nós temos uma alma, um espírito. E quando o corpo tomba, essa alma se liberta como um pássaro que sai da gaiola e entra numa outra dimensão existencial. Esta mesma Escritura ensina que quanto mais o homem se afasta da sua verdadeira natureza, ele sofre. Ele fica confuso. Ele é como envolvido por uma escuridão que lhe traz sofrimento, que lhe traz aflições, que lhe traz angústias, que gera na sua vida doenças, tragédias e desgraças de toda a ordem. Ah, mas eu tenho estado com o Senhor. Eu sou católico, sou budista, sou espírita, sou umbandista, sou evangélico, sou presbiteriano, sou batista, sou mais o quê? O que mais você é? E você continua doente, você continua com a sua vida enrolada, você continua perdido, você continua sem dormir, você continua atormentado. Vai insistir achando que você não tem que tomar consciência de alguma coisa que está faltando para você. Você está sofrendo. A tua vida, ela diz para você quem você é. A tua vida é testemunho de que o seu caminho está errado, irmão. É o diabo. É o diabo da sua preguiça. É o diabo da sua indiferença. É o diabo da sua falta de vontade. É a inveja. Quem é que vai ter inveja de uma vida triste como a sua? Preste atenção, você acha que alguém vai ter inveja de uma vida como a sua? Outro diz que é macumba. Irmão, não queira acordar no escuro do outro lado e ficar por lá, sendo cozinhado pela morte, até você tomar consciência de que você mesmo é culpado por esta vida medíocre que você leva. De sofrimento, de arrastamento, de infortúnios, de insucesso, de tudo que dá errado na tua vida. Porque você está distante da sua verdadeira natureza. Você não quis saber de Deus. Ou deu ouvido a falsos profetas. O mundo está cheio de falsos profetas. Pregando doutrinas mentirosas. Em vez de esvaziar você da sua vaidade, enche você de vaidade. Em vez de apagar o seu individualismo, fortalece você o individualismo, dizendo que você é escolhido, que você é abençoado, que você é profeta, que você é isso, que você é aquilo. Que profeta coisa nenhuma. Que escolhido coisa nenhuma. Nós somos pecadores, irmãos. Pergunta para você mesmo quem você é. Não fale para mim. Pergunta para você mesmo quem você é. Você vai encontrar a resposta. Nós somos pessoas que vivemos no pecado até pouco tempo. Estamos dando os primeiros passos na seara do Senhor, estamos começando a conhecer a palavra de Deus. Temos dificuldade, temos preguiça. Para vir na igreja, precisa fazer um esforço para vir na igreja. Ou ficamos dormindo na hora que o pregador está falando, né? Dá sono a palavra de Deus. A palavra de Deus dá sono. Nós precisamos beber desta água que Deus nos oferece, chamada água da vida. A palavra de Deus é uma água que é abençoada porque ela mata a nossa sede, ela lava a nossa alma do pecado, ela lava a nossa alma das fantasias, lava a nossa alma das mentiras, das ilusões desse mundo, dessas loucuras que estão aí fora. A mente das pessoas está dominada por um estado de coisas que é alimentada pelo materialismo que está instalado no mundo, associado ao consumismo, estimulado pela tecnologia que cada dia produz coisas para vocês comprar. As pessoas estão ficando enlouquecidas. Mexem em telefone, celular o dia inteiro, onde estão, carrega essa coisa com eles. Irmãos, o que está acontecendo? Será que nós vamos nos transformar em seres cibernéticos? Tem internet até no óculos hoje, o sujeito tem internet no óculos, sabe o que é isso? Você entra na rua, vendo internet aqui, ó. Não chega no bolso, na bolsa, tem que ter no óculos também, para o sujeito ver, já mandar para o Google, mandar para o Facebook. Irmãos, o mundo está enlouquecendo, nós precisamos entender que Jesus nos chama para nós ficarmos à parte desse mundo de loucuras. Isso quer dizer, santo, ser separado dessa geração corrompida, desse mundo que está cada dia pior, para nós sermos a semente de um novo mundo, de uma nova geração de gente. Essa que está aí já foi. O Salmo 42, olha aí na introdução. Ele diz assim, do mesmo modo que o servo espera, tem necessidade, tem ansiedade, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. A nossa alma, irmãos, Ela precisa de Deus. Ela não pode viver sem Deus. Sem Deus nós morremos de sede, nós morremos de fome. O mundo não quer saber de Deus. As pessoas mundanas não querem saber de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que elas estão fazendo coisa errada. O mundo é mentiroso, fala que está tudo certo. Se você pagar suas contas em dia, não perturbar o vizinho, está tudo certo. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode viver quem você quiser, você pode dormir com quem você quiser, casar com quem você quiser, tanto faz. A família ser A, ser B, ser de cabeça para baixo, tanto faz. Você precisa viver os seus desejos. É mentira, irmãos. Isso é coisa de Satanás. Existe uma ordem no universo, você não pode inverter a ordem do universo, irmãos. Entra lá no laboratório de química da sua escola, se você estiver estudando, mistura um mundo de coisas sem saber o que você está fazendo, você vai ver o que vai acontecer. Bum! O comportamento do ser, dos filhos de Deus, das criaturas de Deus. Existe uma ordem para a gente poder andar nesta ordem, senão nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. O mundo não quer saber de Deus. Não quer saber de igreja. Primeiro porque as igrejas, a maior parte das igrejas estão mais perdidas do que tudo. E tem outra parte de igrejas que é uma vergonha para Cristo, para o evangelho da salvação, porque são pastores ou são pseudo-pastores, vendedores de indulgência. Como na Idade Média, quando a igreja foi reformada, porque era uma vergonha o que se fazia dentro da igreja, o sujeito vendia salvação. Hoje vende-se solução para tudo. Até para unha encravada o sujeito vende solução. Uma vergonha, irmãos. As pessoas não querem saber da palavra verdadeira de Deus, porque a palavra, ela mostra o que nós estamos fazendo. E diz, o que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Você precisa mudar. Não queremos. Mas a Escritura diz que nós temos necessidade. Igual o corpo tem necessidade de comer e de beber. Água. 3 dias sem água você morre. Esta água aqui, ó, é muito mais necessária para o teu corpo, para a tua vida, do que a água deste mundo. Esta é a verdadeira água, porque quem bebe dela nunca mais terá sede. E se tornará uma fonte de águas vivas. Olha só a dificuldade. As minhas lágrimas, versículo 3, servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Sabe o que é isso, irmãos? É a nossa natureza carnal. Sabe o que é isso? É Satanás perguntando para nós, onde é que está o seu Deus, já que você está passando tanto aperto? Está doente? Cadê seu Deus? Está com problema em casa? Onde é que está o seu Deus? Nós temos uma natureza, irmão, que conspira contra a nossa natureza divina. É a natureza desse mundo. Daí o apóstolo Paulo dizia, olha, tem um combate dentro de mim. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, faço. Graças a Deus, me foi dado Jesus Cristo, que por ele eu tenho vitória. Palavras do apóstolo Paulo. Então, por meio da fé em Jesus, eu consigo vencer as minhas batalhas. Mas eu preciso estar sempre ao abrigo do Senhor. Eu preciso estar na igreja do Senhor. Eu preciso estar envolvido com a palavra de Deus. Eu preciso ler a Escritura. Eu preciso orar de manhã todos os dias. Os muçulmanos oram 3 vezes por dia. Nós oramos quantas? Uma? Nenhuma? A vida cristã dos nossos dias se caracteriza por indisciplina. Há quem vá à igreja só na época de casamento. Não existe disciplina. A gente precisa ter uma disciplina de oração, de leitura bíblica, de servidão na casa de Deus, participar da obra de Deus. O que eu posso fazer pela igreja de Cristo? Nós estamos levando a palavra a milhares de pessoas de outras cidades. É uma obra que esta igreja está fazendo. Você já chegou ao pastor, aos irmãos da igreja e disse: olha, o que eu posso fazer para ajudar a levar esta palavra a essa multidão? Sabe, irmãos, dá um pouco do que você tem para a casa do Senhor, não é para sustentar pastor, não. Graças a Deus, a gente não precisa disso. A gente trabalha, ganha o nosso sustento. Irmãos, mas a casa do Senhor, ela tem os funcionários dela. A casa do Senhor, ela produz material que é distribuído lá fora para muitas pessoas. Você precisa participar. Ah, eu vou esperar um tempo que sobrar. Então, quando eu não estiver mais menos apertado, eu vou ajudar a casa do Senhor. Ah, você vai esperar sobrar para ajudar a casa de Deus? Se tiver outra vida, você vai acabar na igreja, vocês sabem de quem. Ele vai tirar tudo que você tem. Entendeu, irmãos? Você está na casa do Senhor, precisa participar. Reparte o que você tem com o Senhor. Reparte o que você tem, porque você precisa participar desta obra. Não se trata de construir uma igreja, mas de anunciar uma mensagem que vai transformar pessoas. Eu não dou conta de pregar, então participe de outra forma. A igreja vai ter um evento beneficente, venha participar, venha trabalhar com a gente. Meu irmão, percebe? Se envolve com a igreja para que você esteja protegido desta situação que está se formando aí fora. Não vai ser fácil, porque dentro de nós existe uma pergunta que não para: onde está o teu Deus? Que não vê as injustiças que você sofre, as necessidades que você passa, a doença que está tomando conta do teu corpo, onde é que está o seu Deus? Nós temos que responder: o Deus meu está nos céus e cuida de mim. Me libertará no momento que ele achar que eu devo ficar livre. Como dizia Lutero: volta para o inferno, que lá é teu lugar. Percebe, irmãos? É uma luta íntima, interna. Já que nós estamos dando uma olhada aqui no Velho Testamento, vamos ver uma história aqui, bem rápida. Por favor, volte para o começo do livro, no livro Números. É um recenseamento que foi feito, contar o povo, na época que eles saíram lá do Egito. Aliás, está passando um filme bíblico chamado Êxodo, viu? Foi lançado no Brasil essa semana. Os que puderem assistir, vai lá dar uma olhadinha. Diz que não é muito fiel ao original, mas também a gente não pode querer muito, não é? Mas a produção é muito bem feita. Vocês puderem assistir. No livro Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, a gente vê uma história. O pessoal já estava no deserto, e ali eles ficaram 40 anos indo para um lado e para o outro. Era uma multidão de gente. Mais de 400 mil pessoas, sob os cuidados desse profeta que foi um dos maiores de toda a história, Moisés. A palavra diz assim: partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Aqui não tem nem pão, não tem nem água. A nossa alma está enjoada desse pão vil. Pão vil que eles estão falando aqui é o maná que Deus enviava para eles comerem. Todo dia cedo caía do céu o maná, como se fosse um algodão que alimentava o povo. Esse que já estava enjoado. Olha só como é que nós somos, gente. Não é de hoje não, hein? Esse é o povo de Deus, hein? O povo de Deus. Moisés foi lá libertar eles da escravidão. O Senhor abriu o mar. Você sabe da história, né? O povo passou aquele paredão de água enorme. O povo passou no seco. O faraó veio com seu exército, os seus soldados. As águas fecharam, todo mundo se afundou. De dia, uma coluna de nuvens guiava o povo pelo deserto. De noite, uma coluna de fogo, para não andar no escuro. com todos esses sinais, com todo esse batismo, for reclamar para eles, escuta, nós estamos com sede. Que vocês foram nos tirar lá do Egito, a gente está tão bem lá, escravo. Parece a gente quando é provado, né? A gente muda a nossa vida, a gente perde os amigos, alguns amigos que a gente bebia, a gente comia, a gente fazia farra, quando a gente vem para a igreja, a gente perde os amigos. Aí a gente fica meio sozinho, meio solitário. Começa a perguntar assim, andar com Deus é assim mesmo? A gente perde os amigos, né? Aí eu saía para os bares para tomar cerveja, sentar na mesa, conversar bobagem. Aquilo alegrava a minha alma, porque a minha alma é do mundo. Agora na igreja eu não posso mais, não vou. O pastor fala que não pode, não é bom. Capaz de eu ir parar no inferno, então eu não vou não. Mas vontade eu tenho. Andar com Deus é tão sem graça. Já viu isso, irmão? Tem que ser engraçado andar com Deus. Assim era o povo. Era escravo. Arrastava pedra para construir pirâmide lá. Mas tinha comida, tinha bebida, tinha festa. Tudo certo. Nosso povo está escravo do faraó desse mundo. Jesus Cristo veio nos libertar disso. E a gente fica perguntando, estou bem enjoado. Estou bem enjoado da igreja. Enjoado você vai ficar quando você acordar no escuro, quando você morrer, seu infeliz. Entendeu? Você acordar no escuro, e agora? Agora você fica aí. Quanto tempo? Não sei, talvez. Umas eternidades. Isso se não for parar no fogo do inferno, lá embaixo, né? Água! Né? Uma gota d'água, não. A gota d'água não desce aí. Percebe, irmãos? A gente gosta do que está lá fora, do que tem no mundo. Nós temos que ser corajosos para romper com este ciclo de sofrimento, de atraso da nossa alma. Nós precisamos do Deus vivo, nós precisamos conviver com o Espírito Santo. Neste ano, nós queremos ver gente batizada pelo Espírito Santo. Neste ano, a igreja vai se mover, a igreja quer ver você batizado pelo Espírito Santo, para ver se você se mexe na obra de Deus. Irmãos, se você fica apartado desse povão que está aí fora, eu nem sei para onde vai. Diz que é para o abismo. Não sei. Já me perguntaram, o senhor sabe como é que é o abismo? Não sei. Porque tem aquela esperança de não ser um lugar tão ruim. Não quero nem experimentar. Você vai testar? Eu não vou testar. Não sei como é. É tempo de decisão. É tempo de mudanças. Eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. Esse ano que começa, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida com Cristo. Não chame o pão do Senhor de pão vil. Quer dizer o quê? Que o que a gente tem está bom demais. Graças a Deus. O que, que o Senhor fez? O Senhor mandou entre o povo um bando de serpentes que começou a picar o povo. Olha o que aconteceu. Começou a morrer gente para todo lado. Sabe como eu vejo isso, irmãos? Eu gosto muito de ler a história antiga, porque a história se repete com o povo, porque é o mesmo povo. Não outro povo. É o mesmo espírito. A história se repete. Nós estamos hoje mordidos pelas cobras desse mundo. Os espíritos malignos que andam em nossa companhia e que nos ensinou coisas que não agradam a Deus e que injetou em nós um veneno mortal. Mas não é um veneno que mata o corpo, é um veneno que mata a alma. Nós estamos picados dessas cobras desse mundo, irmãos. Nesse deserto que é o mundo é um lugar igual, semelhante a um deserto, perigoso. Nós precisamos de socorro. Eu estava esses dias na cidade, esse negócio de comprar presente, tá? A gente tem que dar uns presentinhos em casa, tá? Natal, etc. Às vezes eu gosto de ficar num lugar assim parado, vendo o povo passar. Irmãos, o povo veste tudo quanto é tipo de roupa. O povo usa umas argolas no nariz, umas argolas na orelha. você olha para o sujeito, você não sabe se é índio, se é gente, se é bicho, que diabo é aquilo. Irmãos, tatuagem, então, nem se fala. Tatuagem para o rosto, para as pernas, para a traseira, sei lá onde mais. Irmãos, é uma coisa horrível. As pessoas perderam a identidade. Falar, então, você vai conversar com um sujeito, ele fala tudo quanto é tipo de gíria, de coisas loucas, uma linguagem que ninguém entende nada. Assim, a impressão que tem é que você está num lugar caótico. Nós não podemos ser desse jeito. Nós temos que nos vestir como pessoas normais. Nós temos que nos pentear como pessoas normais. Nós não devemos colocar no nosso corpo nada que não seja dele, irmãos. Não podemos mutilar o nosso corpo. Preste atenção, o corpo é um vaso que Deus deu para você viver a tua experiência aqui na terra. Não mutila o teu corpo com essas loucuras, irmãos. Que são coisas da Idade Média. Todas essas coisas que estão sendo colocadas hoje no mundo, os rituais de uso de piercing, todas essas coisas, isso vem da Idade Média. Rituais que envolvem autoflagelação. Os jovens não sabem nada disso, vira moda. Isso vem dos Estados Unidos, lá, a Califórnia, sei lá desse lugar onde nasceu essa coisa de tatu. Vê parar aqui esse negócio de tatu. Irmão, esse negócio de tatu não é nosso, não, não é do Brasil. Tatu, nós só temos nosso tatu aqui mesmo, não tem outro. O tatuzinho que é redondinho lá, que é o mascote da Copa. Não deixe seus filhos se envolver com isso, não, irmãos. Sabe, nós precisamos resistir a esse mundo, resistir a essas coisas loucas que estão acontecendo aí fora. Isso são armadilhas do deserto. Essas coisas não são de Deus. Veja bem, preste atenção no que está acontecendo na cidade. A cidade virou uma bagunça, uma confusão, ninguém sabe quem é quem mais. Eu estive matutando, pensando comigo mesmo, será onde é que... Isso aqui parece com o quê? Um lugar assim onde ninguém fala a mesma língua, onde todo mundo faz o que quer, onde é uma grande bagunça, uma grande confusão. Me veio uma palavra na minha cabeça, inferno. O mundo está começando a parecer com o inferno. Assassinatos cruéis, coisas loucas acontecendo. Ora, irmãos, nós precisamos nos preservar dessas coisas. Nos apartar destas coisas. Deixar Jesus cuidar de nós. Nos guiar. Olha só o que aconteceu aqui. O povo foi até Moisés e falou assim: ó, Moisés, o negócio é o seguinte. Nós reconhecemos que nós pecamos contra o Senhor. As cobras estão picando, nós estamos morrendo. Faz alguma coisa. É Moisés, que era meio íntimo com o homem lá em cima, né? Eu vou conversar com o homem. Foi lá: Senhor, o povo está reclamando, tal, certo. O que nós podemos fazer aí? Aí o Senhor disse para Moisés: olha, faz o seguinte. Você pega, constrói uma serpente de metal, coloca sobre uma haste. Uma haste é um cajado. Veja o versículo 8. Viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para esta serpente. Era cobra, hein? Era cobra. As cobras picavam o povo assim, você só via gente morrendo. Muita gente morrendo. Aí Moisés fez o que Deus mandou. Pegou uma haste bem alta, fez uma serpente de metal, colocou em cima dela, foi lá no meio da tribo, tchum, todo mundo tinha sido picado, corria lá e olhava. Ficava curado. Amém? Vamos deixar Moisés para lá. Vamos lá no Novo Testamento agora, lá no Evangelho segundo João. Rapidinho, só para a gente poder concluir aqui uma história. Capítulo 3. Belíssimo capítulo, diálogo de Jesus com Nicodemos. Evangelho segundo João, o último evangelho. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Sabe o que Jesus estava conversando com Nicodemos, príncipe da sinagoga? Jesus dizia que o homem tinha necessidade de nascer de novo, tendo ele morrido. Lembra da serpente lá que tinha mordido o povo? Quem tinha sido picado pela serpente já estava morto. Atenção. Moisés disse: olha lá na vara. Olha para a cobra que você vai viver. O sujeito sarava. Aqui na frente, Jesus está conversando com Nicodemos. Ele disse para Nicodemos: olha, quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Aí Nicodemos ficou confuso. Jesus disse para ele: olha, preciso morrer, o homem velho, para o homem novo nascer. Versículo 14. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é Jesus que está falando, presta atenção aí, ó. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado no meio da tribo. Percebeu na cruz? Ô, cruz lá, ó Jesus lá. Olha para ela. Já está mortinho você, viu? Presta atenção. A cobra do mundo já te picou, Satanás já te picou, meu filho. Já infectou você com as bobagens do mundo, com as mentiras dele. Você está mortinho. Pastor, mas eu fiz um curso de teologia e tal, esquece. Pastor, eu fiz faculdade, esquece. Pastor, eu casei, cuidei dos meus filhos, isso, aquilo, esquece. Pastor, não sei quantas cestas básicas eu dei para os pobres, esquece tudo isso aí que você está dizendo que você tem. Você entrou na casa de Jesus, trouxe alguma coisa com você? O que você trouxe com você na casa de Jesus? As suas virtudes? Deixa lá fora, não entra não. Entra só com os seus pecados. Porque nós estamos mortos pelas mentiras do mundo. Nós estamos mortos pelas mentiras de uma sociedade doente, consumista, que enlouquece as pessoas. Nós estamos mortos porque nós desejamos coisas que não vão nos fazer felizes, irmãos. Estamos mortos, fomos picados por essa serpente que é Satanás e os seus demônios. Desertão, vamos morrer, gente. Olha a cruz. Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, como Moisés levantou a serpente no deserto. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, aí que está o segredo. Eu olho para aquela cruz lá que ninguém me desvia o olhar. Quero ficar assim, ó, grudado na cruz. Percebe? Porque da cruz vem para mim a vida. Se eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz, derramou a cruz dele para a remissão dos meus pecados. Se eu creio, a morte não tem mais poder sobre mim. Amém, igreja. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês entendessem por que a cruz, por que ele foi sacrificado. Se não tivesse a cruz, nós estávamos mortos em nossos pecados e permaneceríamos assim até o fim dos nossos dias. Sabe o que chama isso? Que os doutores chamam teologia da cruz. Teologia da cruz. A cruz é suficiente para me salvar e para me dar poder sobre a morte e os infernos. Por isso que eu venço o pecado. Por isso que naquela batalha de Paulo era possível vencer, porque Jesus nos dá a vitória. Amém? Amém. Quando você concordar com a coisa que o pastor diz na igreja, você diz amém. Viu, irmão? A palavra significa, é verdadeiro, é verdade. Eu concordo com essa palavra. Aí o anjo lá em cima já anota, ó, fulana concorda. Entendeu? Jesus segue aqui dizendo o seguinte, olha. Versículo 16. A coisa aqui embaixo estava feia demais. Moisés chegou aqui e trouxe uma lei que condenava você à morte e os infernos. A lei servia para isso, para te condenar. Não adulterarás. Já foi. Não mentirás. Vixe. Inveja. Nossa. Desonrar pai e mãe. Já foi. Preguiça de ir na igreja. Ixi. A lei nos condenou à morte, aos infernos. Havia uma escuridão no mundo. Trevas estava por toda a parte. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que ele viesse nos salvar. De modo que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer, mas tivesse a vida na eternidade. Amém. Irmãos, é com Jesus não tem saída. Diz que tem muitos caminhos para ir a Deus. Mentira! Só tem um caminho, é Jesus! Amém! Jesus é o único caminho, irmãos. O resto tudo, sabe o que é? Distração. Filosofia, bonito. Você lê filosofia, nossa, coisa linda, maravilhosa. Pensamento grego, lei de causa e efeito, pessoal, nossa, olha que coisa bonita, você peca e depois você paga, né, o pecado que você cometeu com o seu próprio sofrimento, olha que coisa linda, que coisa bonita, tá, não tem nada a ver com a cruz, é distração, está te enganando, está te enrolando. A verdade é Cristo, é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Pastor, então é só isso? Mas só isso? Ô louco, só isso? Se você der esse primeiro passo, se você conseguir entrar no reino de Deus, se você conseguir ser tocado pelo Espírito, batizado por Ele, meu amigo, começa por aí a nova vida. É o começo da verdadeira vida. Aqui na eternidade, em outro tempo, em outro lugar, nunca mais nós voltaremos para o chiqueiro. Não vamos comer mais aquelas bolotas danadas que a gente andou comendo. Amém? Parábola do filho pródigo. Confere em casa. Viu? Entra na casa do pai. Volta para a casa dele. O pai está te esperando com festas. História linda, não é mesmo? Ele diz para o pai, ah, pai, dá minha herança aí, minha parte. Vou sair por aí para dar uns rolezinhos. Dar umas voltinhas por aí e tal, gastar uma grana, sair com as meninas e tudo mais. Aí o pai falou, ah, é, você quer ir mesmo lá embaixo? É, a gente quer, então tá, então vai, toma aqui tua herança. Aí ele foi, gastou tudo que tinha, se danou todo. Por fim, trabalhava num chiqueiro e comia junto com os porcos. Aí ele lembrou da casa do pai e disse, nossa, será que ele não me dá um emprego lá? Acho que os piores empregados do meu pai estão muito melhor do que eu. Ele lembrava da casa do pai. Aí chegou lá bem acabado, derrubado, né? Parece a gente quando já não tem mais esperança. Não tem mais nada. Não tem mais quem procurar. Está comendo bolota de porco e não sabe. Chega lá, senhor, será que dá para arrumar um empreguinho para mim aí? Pode ser que os seus empregados mais humildes, eu topo. A senhora vem te abraça, diga, vem cá, meu filho, vou fazer uma festa para você. Você voltou, havia se perdido, você voltou para casa. Irmãos, nós estamos perdidos nesse deserto, vamos voltar para casa. Há uma grande festa para todos nós. Ele está nos esperando. Não perde tempo com o faraó, não. Deixa ele aí com as quinquilharias dele. Vamos voltar para a casa do pai. O Senhor nos espera há muito tempo. Que a igreja seja abençoada, que o Espírito Santo possa estar sobre a vossa cabeça em nome de Jesus. Amém.